Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Uninter apresenta programa Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser. A apresentação, Priscila Guzman. Olá, ouvintes do Estúdio Cultura Digital, conectado com seu jeito de ser. Sejam todos bem-vindos a mais um programa preparado especialmente para você. Edição do dia 5 de março de 2020. Vamos aos destaques deste programa. No quadro Entrevista em Foco, estivemos presentes no 32º Congresso Diálogo com o Universo, com temáticas sobre ciência, ufologia e espiritualidade. Um dos nossos entrevistados, especialista em ufologia há 43 anos, nesta reportagem especial, revela com exclusividade mitos e verdades sobre Apolo 11. Nossas pílulas com as principais manchetes que marcaram a semana. Estúdio Cultura Digital, conectado com o seu jeito de ser.
Conecte-se ao Estúdio Cultura Digital.
Estúdio Cultura Digital no meio ambiente. Metade das praias do mundo pode desaparecer até 2100. As mudanças climáticas e o aumento do nível dos oceanos poderiam fazer desaparecer metade das praias de areia do mundo até 2100, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira, 2 de março, na revista Nature Climate Change. A Austrália poderia ser o país mais duramente afetado, com seus quase 15 mil quilômetros de praia arenosas apagadas do mar em 80 anos à frente de Canadá, China e Estados Unidos. Depois de banir os combustíveis fósseis, a Costa Rica deve se tornar um país livre de isopor, graças à lei assinada em agosto de 2019. De acordo com uma matéria publicada no Ciclo Vivo, o plástico, matéria-prima do isopor, é o maior atenuante da Costa Rica. Estima-se que o país gere 400 toneladas diárias de resíduos plásticos, muitos dos quais vão parar nos oceanos. Mansões engolidas pelo mar são marco zero nas mudanças climáticas na América Latina. Em Honduras, um dos três países mais vulneráveis do mundo ao aquecimento global, seus habitantes já vivem o futuro. Projeto Acadêmico no México promove a criação de jardins com flores para permitir a sobrevivência do colibri na capital do país. Em viagem para a Cúpula do Clima, na Espanha, ministro do Meio Ambiente espera conseguir mais financiamento para a conservação da Amazônia.
Rádio Web Uninter, Estúdio Cultura Digital, onde a informação acontece.
Pílulas da Cultura Saúde. Pesquisadores visitam famílias brasileiras para conhecer como é a alimentação das crianças. Estudo inédito quer traçar o perfil da nutrição e da alimentação de crianças menores de 5 anos para ampliar a elaboração de políticas públicas. Secretaria Especial de Saúde Indígena capacita secretários executivos de conselhos distritais de saúde indígena. Visando ao fortalecimento do controle social, a capacitação se destina aos profissionais que atuam como secretários executivos nos 34 distritos sanitários. Alagoas recebe mais R$2 milhões para informatização de equipes de saúde. 36 municípios fizeram adesão ao projeto piloto de informatização e irão receber valores de R$8,5 mil a R$10 mil.
Informação com qualidade. Você encontra aqui. Estúdio Cultura Digital.
Todos os anos, somos presença no Congresso Diálogo com o Universo, em Curitiba, que aborda temáticas sobre ufologia, ciência e espiritualidade. Nosso entrevistado desta edição, René Martin, economista, cidadão americano, pesquisador do fenômeno UFO e suas adjacências, fala sobre um antigo mito e traz revelações fantásticas. Roda a vinheta, produção, e te encontro na volta desta maravilhosa reportagem. Estúdio Cultura Digital apresenta Entrevista em Foco. Conversamos com o pesquisador Átila Martins, ufólogo renomado no Brasil e no mundo há mais de 42 anos, que fala sobre os segredos da Apollo 11, direto do 32º Congresso de Ufologia, Ciência e Espiritualidade em Curitiba. Em 20 de julho de 1969, o homem pisou na Lua, mas muitos ainda não acreditam nisso. E apesar de astronautas terem voltado lá outras 5 vezes, o fato de que ninguém nunca mais pisou o solo lunar desde 1972 abriu margens para dúvidas de muita gente. Afinal, o homem foi mesmo à Lua? Ou tudo não passou de uma bem montada encenação americana? Para o astrônomo Ronaldo Mourão, um dos mais respeitados cientistas brasileiros, está claro. Há 40 anos, Armstrong e Edwin Buzz Aldrin chegaram, sim, à Lua.
Sheila, boa tarde. É um prazer revê-la aqui depois de um ano no Diálogo com o Universo, do Rafael Cury. Essa questão da NASA relacionada ao projeto Apollo, a gente tem que desmistificar e acabar com os teóricos da conspiração de que o homem não foi à Lua. O homem foi à Lua. Os 6 voos aconteceram. Ponto. Ah, mas isso é muito vago. Tudo bem. Naquela época, a União Soviética, que já tinha grandes passos, primeiro Sputnik 1, Sputnik 2, primeiro homem, fora da atmosfera terrestre, a cadela laica, etc. Seria o primeiro país a proclamar e querer provar que era falsa a ideia de que os americanos tinham sobrepujado o trabalho dos soviéticos, colocando 2 homens na Lua. Isto não aconteceu, né? 2. A controvérsia do filme, papapá, porque o filme, a bandeira mexe, tem outros detalhes lá que a gente não vai entrar. Os teóricos batiam um bumbo em cima disso. Eu me lembro de um coronel da CIA, Vernon Waters, que contava na Europa, ele numa entrevista com um canal francês, ele contou do trabalho do Henry Kissinger junto ao Nixon, que teriam contratado Stanley Kubrick, que fez o filme 2001 e 2010 posteriormente, foi outro filme, né? Não por ele. O Stanley Kubrick tinha interesse de ter um tipo de câmera especial de filmagem, e a NASA tinha desenvolvido isso para os pousos na Lua, né? Então, ele teria sido contratado caso houvesse um desastre político de não ter o filme, haver um filme feito pelo Stanley Kubrick. Coronel Vernon Waters conta isso, né, com muitos detalhes, e esse filme foi feito. Tanto que o 2001 levou mais de 3 anos para ser filmado, editado e depois liberado. O filme teria sido feito, de acordo com esse coronel, nos estúdios da Disney em Londres. E mais tarde houve um enxerto de algumas cenas que não estavam boas do filme que não era verdadeiro com o filme verdadeiro. Havia uma diferença de minutos entre a transmissão em tempo real do pouso na Lua e o pouso com a transmissão via as cadeias de televisão no mundo inteiro, né? Dito isso, o que era contundente é que acabou por volta de 11 horas da noite essa entrevista, 1:30 da manhã, o coronel teve um ataque cardíaco e morreu no hotel. Aí vem, lógico, toda aquela celeuma na década de 90, né, que ele tinha sido assassinado, silenciado. O homem posa na Lua porque a NASA teve 6 voos da Gemini, projeto Gemini, 12 do Mercury, mais de 500 mil empregados e 20 mil empresas, bilhões de dólares.
A União Soviética lançou a Luna 15, que foi uma sonda robótica importante. Tentando desmerecer o feito americano, os soviéticos queriam que ela fosse à Lua, recolhesse amostras e voltasse, mostrando que aquela história de levar gente para fora de órbita era perca de tempo e dinheiro, e não deu certo. E a Luna 15 se espatifou em uma montanha lunar depois da chegada dos americanos.
Quanto ao Luna 15, que era um projeto soviético, né, e que alegou-se que o Buzz Aldrin, quando fotografou e viu uma nave que eu mostrei hoje, até o número de fotografia da NASA, do UFO acompanhando o módulo que estava descendo na Lua, houve uma alegação que se tratava da Luna 15 soviética. Não era. Foi um desastre para os soviéticos, ela caiu, passou do ponto e foi se espatifar numa montanha, né? Então, não existe nada que comprove que o homem não pisou na Lua. Você tem as rochas lunares, né, que foram analisadas. O governo americano deu a vários países amostras dessa rocha, né, que foram estudadas em laboratório. Você tinha também a continuação do programa, né, depois da Apollo 11, a 12, 13, que teve um incidente, né, que virou filme. Enfim, nada disso comprovava. Eu comprovaria que você iria continuar mentindo atrás de mentira para comprovar o quê?
A União Soviética, em 1969, tinha uma tecnologia avançada, um programa espacial de ponta em plenas condições de verificar se os sinais de rádio da Apollo 11 vinham mesmo da Lua. Uma das muitas missões de Buzz Aldrin na Lua era bem simples: fazer uma pegada clara e tirar uma foto para que os cientistas na Terra pudessem estudar a mecânica do solo lunar. A foto virou um clássico e foi reproduzida no mundo inteiro. Além dela, diversas imagens mostram as imagens dos dois astronautas na Lua.
Os soviéticos com essa questão de análise de foto, há um detalhe interessante. Fotos tiradas e documentadas do pisadas, passadas dos astronautas na Lua, não batiam com o tipo de sola das botas dos astronautas. E pouca gente notou isso. Via-se isso nos Estados Unidos, e um detrator, um cético, comentou isso num determinado momento. Mas isso se deve ao fato do enxerto desses filmes, né, que eu te falei, que era o verdadeiro e o falso. Acontece que sondas recentes dos russos tiraram fotos da base do módulo lunar, a bandeira americana e um rover, que era o veículo que eles usaram na Lua. Isso foram fotos tiradas pelos russos, sondas russas, né? Então não há realmente, né, esse tipo de dúvida. E ainda persiste. Tem uma pessoa que vai vir aqui em Curitiba agora no mês que vem, março, né? Mike Barra, ele é um teórico da conspiração americano. Ele insiste que a NASA mandou matar um engenheiro, botou fogo no Apollo 1 para matar os três tripulantes. Tudo isso, a NASA chegou a reconstruir o incidente da Apollo 1, né, em que o vazamento de oxigênio incinerou por dentro a cápsula e ela abria por dentro. Eles não conseguiram libertar os três astronautas, né? Isto estava provado que o Barra estava sonhando. O Barra também falou que tinha um engenheiro, Thomas Barron, que era responsável por tomar nota de todos os trabalhos de cápsula, de foguete, prancha do lançamento, e ele vivia fazendo recriminações, e ele morreu num acidente de automóvel. O carro dele foi abarroado por um trem na Flórida, onde ele morava. A NASA mandou matar porque o trem era da NASA. Isso ficou comprovado também, que ele vivia profundamente deprimido. Ele tinha sido demitido da NASA. E teve até um programa, se não me falha a memória, do History Science, que mostra isso. E o Mike Barra até hoje continua dizendo que mataram. Então você vê, mesmo esse negócio de negar o homem ter ido à Lua, em 1976 foi lançado um livro, O Homem Esteve Mesmo na Lua, né? Do Kaysen, se não me falha a memória, que o Aldrin Buzz Aldrin deu um soco nele num programa de televisão. Isso é pouco difundido, porque era uma profunda agressão, né? Porque o homem foi à Lua, o programa era verdadeiro, pousou e o projeto Apollo foi um sucesso.
A NASA, por sua vez, viveu uma crise financeira numa época em que o governo americano acreditava que o povo não se importava com o programa espacial. Mais tarde, preferiu concentrar seus esforços nos ônibus espaciais, com a esperança de tornar as missões mais rotineiras. Agora, no entanto, tudo parece que vai mudar. Com a aposentadoria dos ônibus espaciais no fim de 2010, os americanos estão investindo em novas naves, as Orion, que mais parecem com as Apollo do que com os gigantescos ônibus. A principal missão da nova nave: levar o homem de volta à Lua. Mas, agora, a corrida espacial ganhou mais competidores. China, Índia e Japão também estão na briga. Se tudo der certo, daqui pouco mais de uma década, vamos ter muitas bandeiras causando polêmicas em solo lunar.
Acontece o seguinte, como na ufologia, a NASA perdeu a primazia de ser a promotora nos Estados Unidos dos voos espaciais. Um exemplo disso, Elon Musk, que é o homem que criou e desenvolveu o projeto do carro elétrico Tesla, né? Criou também a SpaceX, a SpaceX, há 15 meses para trás, para cá, desenvolveu um sistema que o primeiro estágio dos foguetes voltem a pousar na vertical. A última mostra disso foram dois foguetes que voltaram os dois primeiros estágios e pousaram na base de lançamento. Anteriormente, no final de início de 2019, já tinha o SpaceX pousando numa plataforma no Oceano Pacífico. Uma plataforma móvel e o primeiro estágio pousou lá. A SpaceX está agora desenvolvendo e lançando o Falcon 9, né? O Super Falcon 9, que será usando esse sistema de primeiro estágio recuperado, diminuição de custo, de produção e tudo isso, e pode levar um grupo de pessoas, ou executivos principalmente, num voo de Los Angeles a Tóquio em poucos minutos. Essa é a tendência, né, do trabalho que está sendo feito com corporações. Você tem o Robert Bigelow, Bob Bigelow, que é Bigelow Aerospace, em Las Vegas, que pegou um projeto da NASA, que era de levar para a Estação Internacional Espacial, ISS, né, componentes que são infláveis ao entregar. Então eles vão totalmente achatados, condensados, e quando chegam no espaço, inflam. Isso ganha espaço, diminui peso, e a facilidade de que você agora tem uma forma melhor e mais viável de conquistar o espaço. Então, a vantagem dos Estados Unidos, diferente da Índia, China e tudo mais, né, é que são grandes corporações, não mais a NASA, que estão nesta corrida buscando chegar a Marte em 2023. Poucas pessoas sabem que no Brasil existe um programa Mars One, para levar 22 pessoas passar sua vida para Marte. E esse programa tinha uma inscrição na Holanda, e uma das pessoas que foram selecionadas é uma chinesa, se não falha a memória, bióloga de 25 anos. Esse é o projeto que está aí. A NASA acaba de confirmar que gravou ruídos em Marte. Então, esses ruídos, entre aspas, de tem gente em Marte, os militares já estão lá. Hoje tem tanto astrônomo amador com equipamentos muito mais fáceis e baratos de você adquirir, e você percebe então captação de imagem, captação de som, né, que é difícil negar. Então, muito do que está surgindo e veiculado na rede mídia, ou até no YouTube, né, e se busca no Google, é porque é uma peneira que não dá para parar, é muito nível de informação.
As missões Apollo deixaram um monte de coisas na Lua. Desde o módulo de descida da Apollo 10, que ficou por lá mesmo, até o jipe lunar da Apollo 17, passando por satélites, aparelhos diversos e muitos estágios de foguetes. A mais importante delas é a única que está em operação até hoje, um conjunto de cubos refletores que funcionam como espelhos lunares.
Você receber, esses países todos, amostra de pedras lunares, né, e que foram usadas para uma série de pesquisas, e ninguém alegou que eram falsas essas pedras, e esses refletores, e todo o rover, como eu falei, que era o veículo usado pelos astronautas, está tudo lá, isso, com a qualidade das lentes, né, dos satélites, mesmo Cassini, né, o Kepler, que não era um paraíso, mas podia ter facilmente identificado esse tipo de restos deixados, de rastros, né, na Lua, comprovam o que é verdadeiro. Não há dúvida que o homem foi à Lua. Eu me lembro, até contei hoje na palestra, que uma pessoa uma vez, eu não sei se estava de coração comigo, ele disse: você acredita que o homem foi à Lua? Claro, dei esses argumentos. Disse: olha a Lua, como é que alguém pousou ali? Eu digo: você deve estar brincando comigo. Não, mas mesmo que seja distante, não é tão grande. São 384 mil quilômetros daqui até a Lua. O que você está vendo ali? Não, você... Quer dizer, tem percepções, tem pessoas que a percepção e a crença e a dúvida e o ceticismo levam a um ponto de loucura.
Uma nova revelação derruba a mistificação e a teoria da conspiração de que tudo não passou de fantasia, a ida do homem à Lua. O que continha na caixa preta da Apollo 11?
Na verdade, não é que a caixa preta da Apollo 11 foi encontrada. A NASA disse que tinha sido perdida, depois que tinha perdido uma série de comunicações, mas em anos recentes, um engenheiro mostrou o diagrama da Apollo, do projeto Apollo, e tinha uma duplicidade de registro, não só da trajetória do módulo, como do que estava sendo falado. Não, era uma caixa chamada prateada D de dado SP. E quando se acessou esse tipo de registro, estava a comunicação entre o Collins, que ficou, né, circundando, né, ao redor da Lua, o Aldrin, né, e o Armstrong, a conversa do que eles estavam vendo na Lua. Uma cratera luminosa, os UFOs, o UFO passando por cima da Lua, estava tudo lá. Inclusive tem até a história que era verdadeira, estava lá, de que Papai Noel existe, né? Então, eu vi essas frases de brilho, de ruídos e de duas cúpulas em que ele chegava à conclusão que, e depois isso veio por outras fontes, cerca de 700 mil alienígenas trabalhando em conjunto com militares americanos na Lua. Aí isso parece far-fetched, como o americano diz, muito longe da realidade. Acontece que o livro do coronel Philip Corso, Day After Roswell, que eu publiquei no Brasil, Dossiê Roswell, a parte final do livro, e que depois nos Estados Unidos foi mandado recolher, mas aqui no Brasil nós só editamos uma vez como o original, tinha um prefácio do senador Strum, tinha lá o projeto Horizontes, Horizon Project, com todo tipo de formação, construção das bases militares na Lua, inclusive a composição do cimento que seria feito de forma diferente na Lua. Eu publiquei isso aqui no Brasil, esse livro está esgotado, dei o dossiê rosa, e no livro americano eles depois tiraram algumas dessas informações. Então, existia tudo isso. E como sempre, eu dei um exemplo aqui. Na Guerra do Golfo 2002 do Iraque, um avião que ninguém conhecia, que existia há 17 anos, F-117 Stealth, invisível, né? Apareceu, bombardeou tudo, feito com armaduras de estrutura de madeira, nunca tinham fotografado, triangular, e acabou com a Guerra do Iraque em uma semana. Então, a gente tem que ter um pouco de percepção, pesquisa e mente aberta. E não se apaixonar muito com os detratores, os teóricos de conspiração. Faz uma pesquisa, leia, viaje, procure acessar fontes fidedignas. Eu não ganho nada com isso, eu não ganho dinheiro com fontes, eu não vivo disso. Mas tenho um compromisso desde 1978, quando fiz a primeira revista OVNI do UFO Documento no Brasil, trabalhando com a dona Irene Grank e o astrônomo Dr. J. Lehane, de estar aliado com a verdade. Eu sempre digo, para as pessoas que estiverem alertas, de que eu gosto muito de uma frase do Marquês de Sade: a verdade, né, é a mentira que o povo aceita em um determinado momento.
Conecte-se ao Estúdio Cultura Digital.
Pílulas da Cultura, Ciência e Tecnologia. Cratera de asteroide mais antiga do mundo é encontrado na Austrália. Cientistas descobriram na Austrália o que disseram ser a cratera de asteroide mais antiga do mundo, que poderia explicar, segundo eles, o fim de uma das eras glaciais. O asteroide atingiu a região de Arrabuba, na Austrália Ocidental, há cerca de 2,2 milhões de anos, o que faz com que a cratera tenha cerca da metade da idade da Terra. Células universais podem curar vários tipos de câncer, dizem cientistas britânicos. Uma célula do sistema imunológico recém-descoberta poderia ser usada para se tratar vários tipos de câncer, segundo um novo estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, comunicado na Nature and Analogy. A descoberta não foi testada ainda em pacientes, mas pesquisadores sustentam que tem um enorme potencial. Os especialistas de Cardiff estudaram as formas pelas quais o sistema imunológico naturalmente ataca os tumores e outras infecções. Eles descobriram a existência de um tipo específico de célula T de defesa no sangue. Ela poderia resultar num tratamento universal contra o câncer por ser capaz de atacar e destruir diferentes tumores. A célula T descoberta pelos cientistas de Cardiff é equipada com um receptor capaz de reconhecer e destruir a maioria dos cânceres humanos, ao mesmo tempo poupar as células saudáveis. Para os pesquisadores, a descoberta oferece grandes oportunidades para imunoterapias universais contra o câncer, até então consideradas impossíveis. ESA abre fábrica para extrair oxigênio de poeira lunar. A Agência Espacial Europeia, ESA, começou a produzir oxigênio retirado de material que simula a poeira lunar. Um protótipo de planta de oxigênio foi montado para isso no Laboratório de Materiais e Componentes Elétricos do Centro Europeu de Pesquisa e Tecnologia Espacial, com sede na Holanda. Adquirir oxigênio a partir dos recursos encontrados na Lua seria, é óbvio, extremamente útil para futuros colonos lunares, tanto para respirar quanto para a produção local de combustível de foguetes. E chegamos ao final de mais uma edição do seu, do nosso programa Estúdio Cultura Digital. Agradecemos a sua companhia, ouvinte cativo, desta programação. Procure todos os nossos conteúdos nos nossos canais de comunicação, via Facebook e Mixcloud. Te espero no nosso próximo programa. Te encontro e até lá.
Acesse nosso Facebook www.facebook.com/Estúdio Cultura Digital. Compartilhe informação de qualidade com seus amigos.
Você conferiu o programa Cultura Digital pela Rádio Web Uninter. Este projeto é produzido e apresentado por Priscila Guzman, aluna de jornalismo da Uninter. Coordenação de curso e projeto, professor Guilherme Carvalho.